Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. O meu nome é Cláudia Pacheco e eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp, presidente e fundador da Sociedade de Psicanálise Integral, também conhecida como Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, porque ela faz a unificação, a verdadeira transdisciplinaridade entre as ciências, a filosofia e a teologia. Mais tarde, a doutora Selma vai colocar aqui as atividades que a nossa sociedade oferece, inclusive os cursos da Faculdade Trilógica, Kepp Pacheco. Doutor Kepp, eu estava aqui hoje de manhã dando uma estudada num livro, num dos seus livros, obra mestra. E já que se tem falado muito, né, no combate que as estruturas, as instituições políticas, econômicas, sociais têm feito ao cristianismo, eu penso que, como o senhor já colocou no seu livro Contemplação e Ação, que até os próprios funcionários religiosos, como o senhor os chama, não permitiram que o verdadeiro cristianismo existisse. Então, não se pode dizer que a civilização cristã foi superada, não funcionou, porque ela nunca houve. E a sua proposta científica, e que está, assim como diria, entendendo, compreendendo melhor o que Cristo, a segunda pessoa de Deus, veio fazer no mundo, então nos dá instrumentos muito interessantes para que a gente possa viver o verdadeiro cristianismo. Esses estudos nós temos feito em grande parte nos nossos cursos aqui, né, de trilogia analítica. Os nossos clientes e nossos alunos gostam demais, porque essa é uma abordagem assim, transreligiosa. Ela se aplica a espíritas, a católicos, a evangélicos, protestantes, judeus, budistas, ateus até, que se chamam de ateus, né? Mas na verdade não, vai ver no fundo não são. Então é realmente uma visão universal. Agora, eu estava lendo aqui hoje no seu livro A Glorificação, onde o senhor coloca o Cristo como ele é mesmo. Eu acho muito lindo, porque a visão de Cristo que o senhor trouxe nesse livro é uma glorificação. Não só a glorificação de Cristo, mas se o ser humano entender, compreender, aceitar o que o senhor transmite aqui nesse livro, a humanidade vai poder ter uma era gloriosa mesmo, essa prevista era de ouro. E uma frase aqui me encafifa muito, que é: a aspiração máxima do ser humano é a santificação. Então, o senhor está colocando aqui que, pela essência, pela natureza, pela origem, como o ser humano é na sua essência, na sua ligação com o seu Criador, ele tem essa aspiração da santificação. E que essa santificação, ela estaria sendo negada, invertida, né? Quer dizer, o ser humano invertido é contra isso, com as ligações que mantém com os seres que eram santos, eram anjos e que desistiram disso. Então, o ser humano, ele, pela essência, ele seria somente, seria não, ele só pode ser feliz se ele tiver uma atitude santa. Não santa no sentido que os religiosos dão, né? Santa no sentido de sã, de estar de acordo com a sua essência boa, bela e verdadeira. Eu não sei se o senhor vai falar alguma coisa a respeito disso hoje, mas eu só queria relembrar que na página 90 o senhor tem um capítulo que fala sobre isso no livro A Glorificação. E é muito bonito. E a gente nota que quando a pessoa entra nessa vibração, nessa energética desse livro, ela sai dessa dimensão que ela vive, que a gente tem que viver aqui, essa dimensão muito desagradável, de energias muito baixas, e entra numa outra dimensão de maravilha, né? Porque não estamos vivendo isso ainda. Que coisa, né?
essa questão, né, que nós estamos estudando e desenvolvendo atualmente, né, que eu escrevi um livro chamado Psicoterapia e Exorcismo, porque essa questão chamada assim pelos religiosos de pecado, né, de mal, e pelos cientistas de patologia, né, de doença, se combinam perfeitamente se houver assim uma perspectiva de ambos, assim, os cientistas e religiosos. Quer dizer, o religioso, ele que, quando trata de uma pessoa fazendo terapia, psicoterapia, ele tem que ver esse aspecto também de, que a gente chama de possessão, né? Que, em grande parte, qualquer tipo de doença tem esse componente assim espiritual que a ciência quis eliminar por uma defesa, né? Porque a ciência, os indivíduos que criaram as bases, né, da ciência moderna, eles queriam eliminar, né, o aspecto, vamos dizer, espiritual dos males do mundo e também da própria física. Então, para os senhores verificarem o seguinte, né, para a pessoa viver muitos anos, por exemplo, que ela ter uma saúde mais prolongada e não perecer aos 30, 40, 50 anos, é necessário que ela tenha uma estrutura de acordo com a natureza. Mas não é uma questão só religiosa, né? Quando falo, por exemplo, da preguiça, do indivíduo preguiçoso, soberbo, invejoso, mas é uma questão muito mais ligada a questões sociais. Então, nós estávamos hoje vendo um vídeo sobre a questão da preguiça, aplicando, por exemplo, aqui no Brasil, né? Um americano, no passado, me disse assim que, quando ele veio para cá trabalhar, que no Brasil estava tudo para ser feito, né? Que para qualquer trabalho que a pessoa quisesse assumir, teria chance ampla, porque era um país, na ideia deles, né, que vivia nos Estados Unidos, que a turma de trabalhável, do trabalho, não era aqui no Brasil muito dedicada. Então, que existe essa questão da preguiça. Então, não é uma questão de preguiça que a pessoa vai para o inferno, uma questão só, assim, espiritual. A gente nota, né, que grande parte do país está parado por causa de uma ideia que existe que a ação, o trabalho cansa, né? E essa questão na medicina já existiu há muito tempo atrás e permanece até hoje. A pessoa, então, está com uma doença qualquer, uma questão de dor de cabeça prolongada, enxaqueca, dor disso, dor daquilo. Então, é levada para um hospital e lá fica em repouso. Ou então, geralmente, é aconselhada a pessoa para ficar em casa, deitada, sem fazer nada, para, no descanso, ela conseguir se recuperar. E não ao contrário, né? Que geralmente a pessoa que é parada, a pessoa que não tem ideal de fazer nada, é que fica doente. Então, o que causa doença vamos dizer que é a preguiça, a pessoa parada, que não tem o que fazer. Então, o que acontece, né? Aí entra a questão, vamos dizer, mais imaterial, espiritual. Então, os anjos, né, malignos, né, os demônios, entram no pensamento da pessoa, entram nas ideias e fazem a pessoa ter os piores pensamentos possíveis. E com isso a pessoa começa a adoecer cada vez mais, chegando a questões de atritos enormes, né, de assassinatos, de corrupção, de ladroeira, né, de roubalheira, de mentira. Então, vamos dizer, quem não está num trabalho sério, num trabalho verdadeiro, está no mal, porque a pessoa não consegue que, não fazendo nada, fique neutra, sem pensar em nada. Não, o pensamento vibra em cada ser humano. E quando a pessoa é preguiçosa, nesse caso, né, pode incluir também invejosa, soberba, né, avarenta, etc., gulosa. Então, se ela não está numa atividade, tem que ser útil, é claro, né? Que o indivíduo vai aperfeiçoar sua técnica de atacar, né, os outros para roubar, para se enriquecer através do ataque da morte que faz com as outras pessoas. Então, se a pessoa está nessa atitude de preguiça, ela entra nas doenças. Mas tem outras também, outros elementos que mostram isso. Por exemplo, a ideia de vitimação, né? A pessoa que só acha que é vítima, que é os outros que atrapalham, que ela não pode fazer nada porque os outros não deixam, e que ela vive só numa sociedade terrível, que não presta. Então, ela se põe como vítima, então, que é o marido que atrapalha a vida, é a mulher que atrapalha a vida, sei lá, quem mais, né? O vizinho. Então, a pessoa que tem essa ideia é pessoa que se acha a vítima do mundo. E essa ideia de se achar vítima é, então, uma ideia doentia que leva, de fato, a pessoa a um sem número de doenças. Ou então o indivíduo que se queixa, né? O indivíduo que fica se queixando de tudo. É o indivíduo que não trabalha. Se ele tem tempo para se queixar, para achar que o mundo é mau, que ele sofre, em vez dele fazer qualquer coisa, melhorar esse mundo, melhorar a sociedade. Se ele fica se queixando, é claro, né, que ele toma uma atitude demoníaca. Porque é interessante essa questão do exorcismo. Nós ultimamente notamos que não existe terapia, melhora na saúde, no estado da pessoa, se a pessoa não percebe que ela é também vítima desses espíritos. Então, aí entra, né, aquela ideia antiga, porque até o século XIX, então, a ideia que tinha, né, das pessoas assim doentes é que ela estava encapetada, endemoniada. Depois vieram os outros cientistas, vieram os pesquisadores científicos, que usaram a desculpa da ciência, que só o que então veio a desculpa, né, da ciência, de que o que existe é só a matéria e que a ciência só lida com a matéria. Essa é errada, é a maior catástrofe, né, que a ciência causou no mundo. Então, o que, que acontece agora, né? É aquele período. É claro que era uma fase errada, né? A pessoa era má, a bruxa, como falava, com a Branca de Neve, os Sete Anões, né? Era a imagem típica, né? Que tinha inveja da Branca de Neve lá, a rainha lá, e ela perseguia. Então, essa ideia de antes, que era só uma questão assim, espiritual, que devia matar, que devia pôr na fogueira, né? Como fizeram com Joana d'Arc, as pessoas assim, que não rezassem de acordo com a cartilha dos poderosos da época, né? Essa atitude cedeu ao contrário. Então, na ciência, não existe para o cientista assim, fora da realidade, né? Ele fala que não existe mais espírito. Até muitos religiosos, né? A gente estudando esse Gabriel Amors e também Cândido, né? Que é um outro exorcista famoso, ou então Malak Martin, lá nos Estados Unidos, a gente vê que essa ideia de tirar totalmente a vida espiritual das pessoas que ficam doentes foi um desastre para a humanidade. Então, nós mostramos no nosso trabalho que existem os dois lados. Se tem que ver a doença física, vamos dizer, a parte médica da pessoa, tem que ver também a parte espiritual, porque os dois fatores andam juntos. Então, se elimina o fator espiritual, como se o demônio não existisse, então a pessoa não tem solução para nada, porque os maus pensamentos, né? Esses desastres lá nos Estados Unidos, a criança matando os amigos da escola, é uma questão muito mais espiritual, né? Demoníaca do que humana. Os nossos ouvintes aqui querem falar alguma coisa.
Doutor Kepp, eu gostaria de dizer que existe um ditado, né? Que fala assim que mãos paradas é a oficina do diabo, né? É um ditado aí que existe. O senhor estava dizendo que a pessoa parada, ela entra em ressonância, né? Com os demônios que enchem a cabeça de pensamentos ruins, etc. Né?
Uma questão. Então vamos agora ver a ideia da física. César Soss, o senhor não era parente do Tesla?
Não, meu avô nasceu numa cidade próxima a dele.
Ah, então lá em era amigo de longa data.
Sim, de longa data. Bom, eu acho interessante essa ligação que o senhor faz, né, da questão espiritual e a psíquica e a física. Porque a física fala que trabalho está totalmente vinculado à energia. E a gente nota que nos processos também, quando a pessoa começa a ficar doente, ela vai parando de trabalhar. A um ponto de que quando ela é um doente mental grave, ela não trabalha, ela não consegue nem ir no banheiro sozinha, os outros até têm que levar ela. E isso é semelhante aos casos de possessão. É muito comum nesses filmes que falam de exorcismos e possessões. Prestem atenção, o ouvinte, quando estiver assistindo um filme desse, se por acaso assistir, vai notar que a pessoa que vai sendo possuída pelos demônios, ela vai parando de trabalhar também, ela vai parando a atividade, ela cessa os relacionamentos que ela tem com as pessoas. Então vai brecando o afeto, brecando a atividade. Então a pessoa preguiçosa, ela é uma pessoa que bloqueia essencialmente a energia, o afeto, o amor. Ela é incapaz de amar, porque ela não consegue trabalhar, não consegue produzir nada para os outros, nem para ela, né?
Então eu tenho um exemplo de um cliente que faz um ano que ele veio para o retorno e ele só veio para fazer uma limpeza. Eu achei interessante que ele é manobrista aqui perto, né, era aqui da região, e ele foi despedido há uns 6, 8 meses, e ele era bem alegre, animado, e quando eu fui atendê-lo, eu percebi que ele estava menos alegre, né? Ele comentou que ele começou a ter dor de cabeça, que ele estava parado, ele não estava ainda procurando emprego. ele começou a ter dor de cabeça tomando medicamentos. Esses medicamentos para dor de cabeça, analgésicos, eles nem sabem como que funciona no cérebro. Cientistas e médicos não sabem exatamente. Só que quanto mais se toma, aumenta a frequência e intensidade de dores de cabeça. Aí ele foi fazer check-up, aí agora mudaram a tabela de diabetes, considerado diabético, e não é, né, mudaram a tabela, os valores. Aí ele estava esperando ficar bom para voltar a trabalhar. Aí eu expliquei isso para ele, né, que ele está ficando doente porque ele parou de trabalhar. É o contrário, que o trabalho é que dá equilíbrio, saúde. Ele ficou muito contente, já foi, porque ele é um bom profissional, foi já está procurando o trabalho, né? Essa inversão que nós temos, principalmente o brasileiro, é terrível, né? De achar que parado vai ter saúde. Primeiro tem que ter saúde para depois trabalhar.
Essa foi a doutora Heloísa Coelho, que é dentista psicossomaticista. Doutor Marco Lira, bom dia.
Eu queria também comentar essa questão da vitimação. Eu acho interessante esse assunto, que nós podemos pensar que somos vítimas, por exemplo, da preguiça. Ah, que preguicite muito forte, eu não consigo fazer nada. Só que nós temos que lembrar que nossa essência é ação. Então, aí, no fundo da nossa alma, a gente faz uma contraposição, uma atividade contra a essência. É nossa decisão. Então, só que essa decisão de estar contra a nossa essência, a gente inconscientiza. E daí vem esse truque que é chamado vitimação.
E o Dr. Kepp sempre abordou em seus livros essa questão da pessoa ter que conscientizar os demônios que a acompanham, né? Então, eu vou ler um trechinho rapidamente do livro Teologia Trilógica Científica. Tenho essa dor no braço há meses, fiz exames e todo o tratamento médico e nada da dor passar. Mas ontem pensei que teria um demônio aí e a dor passou imediatamente. Como a senhora vê isso? Nunca pensei que tivesse um demônio dependurado em mim. Aí ele comenta, por mais isolada que esteja, pessoa alguma jamais estará sozinha. Toda a questão está em saber quem a acompanha. Evidentemente que é sempre com a sua permissão. Então, é um assunto que todos temos que prestar muita atenção, né? Que tipo de sentimentos e pensamentos, consequentemente, que tipos de seres nos acompanham no dia a dia. Para você conhecer mais sobre a ciência trilógica, os livros de Norberto Kepp, Cláudia Pacheco e demais autores, os nossos cursos pós-graduação, livres, oficinas terapêuticas e também cursos de graduação na FATRI, brevemente em Cambuquira, você pode visitar o nosso portal stop.org.br, stop.org.br, ou então entrar em contato pelo telefone da CITA, também para se informar sobre as sessões de psicoterapia trilógica. O telefone é de São Paulo, 11 30 32 3616. 30 32 3616. Até o próximo programa.